Muito bem-vindo, bom dia, tudo bem, Daniel?
Bom dia, é um prazer falar com você. Bom dia a todos os ouvintes da São Francisco.
Daniel, vamos conversar um pouquinho sobre esse momento. A gente percebe, né, um crescente já nos últimos anos da qualidade dos espumantes, mas agora parece que o negócio realmente teve um momento borbulhante, né? A gente percebe a quantidade de premiações, a preferência também das pessoas, parece que aprenderam a usufruir, né, das delícias do espumante nacional. Me conta um pouquinho sobre esse cenário, esse crescente que parece ser uma tendência.
Então, acho que tudo que está acontecendo agora é fruto de um trabalho que se plantou há muitos anos. Quando nós pensávamos em produto brasileiro, nós também pensávamos que deveríamos um dia chegar ao patamar de excelência. Então, obviamente, quando você almeja chegar nesse ponto, você tem que começar a pensar em qualidade. Qualidade, a gente tem que fazer um trabalho técnico em vinhedos e vinícolas. Então, o Brasil fez muito bem isso nos espumantes. Investiu, trabalhou no termo qualidade. E aos poucos, esse fruto que foi plantado lá atrás começou a dar alguns resultados para nós. Os concursos internacionais começaram a premiar vinho e espumante brasileiro, começou a ter uma notoriedade com os jornalistas e os experts do mundo inteiro. E esse sinal começou a despertar. Bom, passado um tempo, nós conseguimos manter essa qualidade, esse esforço que foi semeado há alguns anos, para chegar nesse grande momento, como tu muito bem falaste, um momento marcante, onde a gente não fala mais de qualidade de espumante. Nós viramos essa página. O Brasil hoje ele é produtor de excelência nos espumantes. Nós falamos de produtos com tipicidade, com descritores aromáticos que determinam que o produto é brasileiro. Então, esse é um patamar novo que nós estamos vivendo. E o concurso brasileiro do espumante, que se encerrou agora, teve a premiação durante a Fena Champ, no último dia 18, né? Coroou esse resultado, né? Um recorde de amostras inscritas, um recorde de vinícolas participantes. Isso mostra... Também é uma referência comercial para as empresas da Serra Gaúcha, do Brasil todo, né? Eu tenho que corrigir essa informação. Nós não temos mais espumantes apenas da Serra. Nós produzimos excelentes espumantes em diversas regiões brasileiras. Tivemos 8 regiões sendo representadas nesse concurso. Então, é o momento de a gente comemorar, mas continuar trabalhando.
Entendo. Daniel, você que é enólogo, né? A gente percebe que há um crescente, claro, tem os profissionais da enologia, hoje tem outras pessoas também, você falou de pessoas de revistas especializadas, né? Jornalistas e assim por diante, e hoje a gente tem também os wine influencers, né? Que são pessoas de todos os setores, apaixonados ou por vinhos, agora por espumantes também, que ajudam a disseminar esse mercado, né? E, claro, estavam presentes em eventos como a Fena Champ e observando aquilo que acontece no concurso de espumante brasileiro. E a gente percebe que é bem isso que você falou, né? Lugares de todo o país produzindo e produzindo com qualidade. Que momento é esse também de um Brasil excelente em espumante e de novos atores nessa cena?
Isso faz parte também de toda essa estratégia coletiva. Não adianta nós termos excelentes produtos se não comunicarmos isso. Então, acho que é o primeiro comunicado que desse resultado que se faz e que se fez de forma massiva ou até de forma individual, de vinícola para vinícola, e que o espumante não estivesse apenas atrelado a algum momento especial. O espumante, também o vinho, acho que cabe a gente destacar, são bebidas que a gente pode apreciar em todos os momentos do nosso dia a dia. A gente não precisa acumular grandes conquistas para fazer boas comemorações. Acho que as pequenas comemorações, as pequenas conquistas de cada dia, elas merecem. E aí entrou esse cenário novo. Pessoas que se declararam apaixonadas, que vestiram essa camisa, essa camiseta, e estão divulgando o que nós temos de mais precioso, que é produtos de qualidade. E por vezes a gente acaba até sofrendo injustamente com o comentário de que o importado é melhor. Talvez isso seja uma grande injustiça que esteja ocorrendo. Esses influencers, a mídia social, esses programas estão acontecendo em torno do mundo do vinho, vem a comprovar que existe bons produtos, escondidos em pequenas vinícolas ou pequenas produções de grandes empresas, e vem colaborar com esse aumento no consumo que a gente vê ano a ano, não? Um consumo, uma média aproximada de aumento de consumo de 10% ao ano nos espumantes, tanto de categoria dos moscatéis, né, de única fermentação, ou dos espumantes de duas fermentações, que são os mais tradicionais.
Claro. Salvador, uma outra questão, né, que chama atenção, merece que a gente esmiuce um pouquinho melhor, é que entre os 125 espumantes que foram premiados, todos, absolutamente todos, tiveram notas superior a 88, né? E os 14 espumantes que tiveram a grande medalha de ouro superaram 92 pontos. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que isso quer dizer, traduzindo em miúdos, né, a quantidade de notas, assim, e também essa questão de medalha, a grande medalha de ouro e a medalha de ouro, qual é a diferença entre uma coisa e outra?
Sim, exato. No mundo existem muitos concursos, e para nós termos credibilidade num concurso, numa análise, muitas regras devem ser seguidas para que a gente seja transparente e não ocorra uma premiação por interesse. Então, a Associação Brasileira de Enologia, ela organiza esse concurso brasileiro de espumante a cada 2 anos com a chancela da Organização Internacional da Uva e do Vinho. Então, esse é o nosso órgão máximo. E ali nós temos algumas regras que determinam como um concurso tem que proceder para ter validade. Uma dessas regras muito importantes é que apenas 30% das amostras inscritas sejam condecoradas. Então, essa é uma das regras para justamente as melhores notas serem premiadas. Para nossa grata surpresa, neste ano no concurso, tá? Nós tivemos premiação apenas para produtos que atingiram medalhas de ouro. Mas há um pequeno detalhe em tudo isso que talvez possa até frustrar alguma vinícola que inscreveu o seu produto no concurso, mas para a alegria dos consumidores, muitas medalhas de ouro não foram premiadas. Por quê? Pensando nos 30% que nós podemos condecorar, as notas premiadas pararam na casa de 89, ou seja, produtos com uma qualidade superior, mais produtos com qualidade superior sendo premiados. Então a gente não pode mudar a regra do jogo, né? Ah, vamos dificultar um concurso, vamos dizer que para ganhar uma medalha de ouro, a atribuição técnica desse produto tenha que ser 90 pontos. Não, isso é uma regra internacional. Ter num concurso 14 medalhas com grande ouro, são 92 ou mais pontos, significa que o produto é de excelência. Porque quem degustou é produtor de espumante, jornalista expert, sommelier, professores. Havia um grupo degustando, e para um produto chegar a 89, 90 ou mais pontos, tem que ter muita qualidade. Não é normal num concurso nós termos isso. Então, normalmente se premia até medalhas de prata ou medalhas de bronze, eventualmente. É tanta qualidade que não tinha. A gente conversava ali durante a degustação com alguns enólogos e era evidente a surpresa pela qualidade, pela nova fase que o espumante brasileiro atingiu.
Muito legal. A gente percebe, né, que no destaque Sabre de Ouro tem algumas vinícolas da região, outras não, né? A gente já reconheceu aqui que são espumantes de vinícolas de todo o Brasil, mas tem várias que são da Serra Gaúcha, né? Casa Valduga, Se Renova, a questão aqui da Miolo também, Casa Perini, Zanotto, enfim, tem alguns nomes que parece que eles mantêm um padrão de excelência, dá para se dizer assim?
Todo o setor ele começa miudinho e vai crescendo, né? E diferente da fatia de comércio que nós temos hoje, ou da área industrial, algumas empresas elas são precursoras de técnicas, de ensaios. No setor do uva e do vinho, a gente não tem receita para fazer os produtos. É erro e acerto mesmo. Um ano você tem uma técnica, um ano você tem a outra. E algumas empresas mais tradicionais, como tu bem citaste, elas foram pioneiras. No investimento tecnológico, em tomar a iniciativa de fazer produtos, e inclusive elas são as empresas que hoje produzem grandes volumes de espumantes e que estão no mercado há mais tempo. Então, a elas se somam as menores vinícolas também. Então, hoje o setor vitivinícola brasileiro está bem mesclado, grandes e pequenas. O que deixa um presidente com orgulho é ver a satisfação dos meus colegas pelo resultado do esforço, né? Pelo resultado do trabalho. E, bom, a premiação, ela é indiferente do tamanho da empresa, o produto tem que ser bom. No concurso a gente não sabe quem é o produto que nós estamos degustando. Ele vem às cegas. O enólogo só sabe o processo de fermentação desse espumante, mais nada. Então isso dá isonomia para o concurso. A gente não tem influência de marca, de variedade, de região. Então, quem ganhou, quem foi premiado, merece comemorar.
Bacana demais. Para nós que somos leigos, Daniel, e vamos muitas vezes ter acesso, né, a comprar um espumante para, enfim, aproveitar, degustar, experienciar no paladar, tudo isso que nós estamos falando em números, em estratégias, em resultados, as pessoas vão experienciar depois no paladar, né? Então, eu queria te perguntar, assim, se tem alguma dica para quem ficou também interessado, gostaria de se inserir nesse universo do espumante, apreciar. A gente sabe que muitas vezes a gente vai ler o rótulo e já... quando tem o selo, quando tem uma medalha no rótulo, a gente já fica mais faceirinho, né? Alguma outra dica além disso, por favor, para que a gente possa consumir melhor?
Hoje a gente quer que o consumidor ele possa apreciar o produto da forma que ele preferir. Hoje a gente não fala mais em o melhor produto, a gente fala no consumo ideal. Cada um é particular na sua preferência, mas como tu me permitiu esse espaço para falar deste tema, eu sugiro que quando alguém for numa loja especializada ou num supermercado, for comprar o seu espumante, né, observe sempre as duas diferenças que existem no mundo dos espumantes, que são as maiores, né? No Brasil, principalmente, nós temos o espumante tipo moscatel, que é o nosso espumante da uva moscato. A gente só faz uma fermentação, ele é um produto que possui doçura, um grande percentual dos produtos é uma doçura do produto da uva mesmo, né? Uma doçura que a gente pode chamar de natural da uva. Então esse é um produto doce, é um produto que combina muito bem com sobremesas, muito bem com aquele momento de descontração com os amigos, quem for para uma festa. Mas sugestão, aprecie ele gelado. Comprou uma moscatel, coloca na geladeira antes de fazer o serviço de abrir a moscatel com cuidado, sempre sem muita pressão, né? Coloque alguns minutinhos numa parte mais gelada, num freezer, coisa de 10 minutinhos no máximo, para você apreciar essa bebida a uma temperatura um pouco mais baixa e sentir melhor os sabores e o perfume dele. Quem for comprar um espumante, que daí são os outros, é um outro processo, né? Que então é um espumante que já não tem tanta doçura, que são espumantes que a gente chama de método Charmat ou método Champenoise, que ocorre duas fermentações para eles serem feitos, né? Então já aconselho uma temperatura mais branda, justamente para apreciar a qualidade do produto que foi elaborado. Aí a dica de harmonização, eu digo que é livre, né? Você pode ter pratos leves, uma salada, os pescados, né? A parte de frutos do mar, uma questão de happy hour, com pequenos petiscos, enfim, aí você já tem uma gama bem, bem mais ampla, né? Mas, ressalto, vale a preferência individual de cada um.
Bacana. É a mesma regra, né? Meu espumante, minhas regras.
Excelente, excelente. É, seu vinho, suas regras, seu espumante, suas regras. Desde que seja brasileiro.
Isso aí, muito bom. Daniel, muito obrigada, viu, por nos atender, por explicar esse momento, né? Decodificar alguns números para nós que somos leigos. Muito obrigada, um forte abraço, parabéns pelo trabalho.
Imagina, se me permite, eu gostaria de mandar uma saudação para todos os colegas enólogos que estão nos ouvindo agora, porque no dia 22 de outubro a gente celebra o Dia do Enólogo.
Opa!
Então, legal. Hoje a gente também está comemorando 60 anos da Escola de Enologia, da primeira Escola de Enologia brasileira. Vai ter uma série de comemorações pela data, pelo momento. Então, ao vivo, mando um abraço para todos os colegas enólogos que estamos escutando hoje e que se mantenham firmes e dedicados na produção dos grandes vinhos brasileiros.
Bacana para você também. Um abraço, até!
Forte abraço a todos. Até mais.
Tchau, tchau.